agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Olá, tudo bem com você? É você aí mesmo que está nos ouvindo. Está entrando no ar o Missão Impossível, Jovem Pan.
Quarta-feira, tenho missão, amor e brincadeira.
Tchá, tchá, tchá.
É isso, gente. Vamos participar? É só enviar o seu e-mail para missão@jovempanfm.com.br, porque servimos bem.
Para servir sempre.
Ferida no coração.
Liga pro Missão.
Problemas na cabeça.
Missão, don't forget.
E pra você, aquele beijo na nuca, mordidinha no pescoço.
Ai, Lígia.
Sabe que vai descendo assim?
Fazia tempo, hein?
Morde, puxa o cabelo, morde a nuca, esse beijo.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Alô, alô, alô.
Alô.
Alô, felicidade à vista, senti uma pessoa feliz, sorridente.
Eu quero estar.
Ai.
Eu espero isso no Missão.
Mas você parece estar, quem fala?
Raquel.
Tudo bem, Raquel?
Tudo bem, Bob, e vocês?
Sim, de onde você fala, querida?
Amparo.
Amparo?
Ai, que tudo, estamos aqui para te amparar. Você mora em Amparo?
Ai, por favor.
E ligou para o seu ponto de amparo, sua deusa.
Você conhece Amparo, Lígia?
Eu sou desamparada, Bob.
Eu também, mas eu conheço Amparo ali, Circuito das Águas, adoro essa região.
Será muito que eu conheço,
muito
então,
boa.
Que é perto de Águas da Prata?
Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, maravilhoso, maravilhosa região.
Ai, que delia, você faz banhos de água termal?
Nunca fiz, Lígia, você acredita?
Não, vai fazer, pelo amor de Deus, é o que eu mais ia fazer.
Tem várias
fazer
fontes.
Tem Monte Alegre, que é muito bom também.
Ô, Raquelzinha, quantos anos você tem?
34.
Não parece. Parece ser mais nova. Igual o Bob. Sabe, eu tenho 160, mas aparento ter 30 ainda.
Ai, que delícia.
Eu achei que era o contrário, que você tinha 30 e aparentava 160. Mas tudo bem. Qual que é o seu signo, Rachel?
Escorpião.
Terrível. Com essa vozinha, né? Quem engana quem, linda?
Não, mas eu acho que eu sou um escorpião diferente.
Com uma aparência de aranha, um escorpião disfarçado.
Não, eu não tenho todo esse veneno.
Como é você, Raquel? Seu peso, sua altura, me diga.
Eu tenho 1,55, peso 60 quilos, sou morena. E acho que é só.
E a profissão, o que você faz da vida?
Hoje eu, infelizmente, estou encerrando a minha loja.
Ai, por causa da pandemia?
Eu fui promotora de vendas, isso. E aí, depois de um tempo, nós abrimos uma loja de artigos de festa e decoração. E, infelizmente, não deu mais.
Nossa, meu, milhares de pessoas estão fechando o comércio. Estava assistindo uma matéria, acho que semana passada. Ai, milhares de restaurantes, lojas, né? Todo mundo fechando por conta da pandemia.
Sim, tá afetando muita gente, desde os que estavam começando, quanto aos mais velhos, tá? Foi bem cruel essa pandemia.
Ai, nem me fala, porque, mas ao mesmo tempo, sei lá, tá fazendo uma inversão de valores um pouco, não tá?
Sim, com certeza, a gente tá dando mais valor à presença, né?
Tudo, e tem a história do, sabe assim, quando não tem remédio, remediado, tá? Há umas coisas que fazem a gente descobrir alegria no que não tem a grana no meio, envolvendo.
Sim, com certeza.
E é pra isso que serve essa vida, pelo amor de Deus. E em que a gente pode te ajudar?
Então, Lígia, vou resumir minha história. Eu sou casada há 11 anos, esse ano completaria 12.
Qual que é o signo dele?
Sagitário.
Ai, é bem difícil, eu sei que eu tenho um exemplar. Bem difícil mesmo.
E o que acontece? Já passamos por muitas turbulências, muitos altos e baixos, como qualquer casal. Formamos uma família linda, a gente tem 3 filhos e... Faz uns 20 dias, mais ou menos, ele me chamou para conversar e pediu pra gente fazer um resumo da nossa história, né? E no dia seguinte ele me pediu a separação.
Peraí, ô Raquel.
Como? Não, tô chocada também.
Vamos de música, daqui a pouco você continua essa história, tá? Aguenta aí.
Ok.
Missão Impossível. Jovem Pan.
De volta no Missão, Raquel, 34 anos, Amparo, interior de São Paulo. Raquel estava contando aqui, tem 11 anos de casado, né? Completaria 12 anos. E aí, ela falou, ele me chamou para ter uma conversa, um resumo da nossa história, né, Raquel?
Isso.
E aí ele pediu a separação.
Isso.
Mas como que foi isso, o resumo completo de você? Do nada, tava tudo ótimo, não tinha nenhum clima estranho, ele falou, senta aqui? Como que foi isso?
É, por incrível que pareça, assim, pra mim tava tudo tranquilo, né, com as dificuldades normais do dia a dia, principalmente por uma família que tá fechando um negócio e só ele trabalhando. Ele trabalha como vendedor e motorista de aplicativo. E aí ele falou que conversando com uns passageiros e outros, alguns mais experientes, ele chegou à conclusão de que a gente não estava progredindo junto. Achava que o melhor era cada um para um lado.
Peraí, Raquel, desculpa, deixa, ó, peraí, foi isso mesmo que eu ouvi, você disse que ele tirou conclusão dos amigos e conversas com passageiros a respeito do seu relacionamento, do relacionamento de vocês?
Não, Bob, eu acho que é um pouco pior. Não foi nem amigos, foram apenas pessoas estranhas que não têm contato com a gente.
E você tem história de mais de 10 anos com o cara, ele sentou, falou com gente desconhecida. Bom, ele deu uma piradinha, né? E aí foi lá, sei lá se é uma piradinha também, falou com quem ele quis, chegou a essa conclusão, chamou, sentou e falou, não estamos evoluindo juntos, é isso?
Exatamente. O que foi que me marcou assim, é que ele me colocou no peito dele, a gente estava na cama... E ele falou isso pra mim. Ele falou que não dava mais, que ele queria a separação, que se fosse pra eu crescer, era pra eu crescer sem ele e vice-versa. Que os filhos continuariam do casal, mas que ele não via mais futuro na relação.
Ah, gente, tem coisa aí nessa história, não vem que não tem, claro que tem. Claro. E aí?
Eu faz 20 dias que eu tô brigando com isso. Ele fala pra mim que eu tô querendo achar o que não tem, mas eu tô batendo o pé até o fim. Porque eu não queria deixar essa relação acabar desse jeito.
Oh,
eu acho que é na dificuldade que a gente se fortalece, né?
Você tá batendo o pé em falar que tem outra pessoa, é isso?
Não, eu tô batendo o pé em não aceitar a separação mesmo.
Ah, e quando você fala com ele, nesse dia, na hora que ele falou, você te pegou totalmente surpresa, o que você respondeu?
Na hora, eu até falei, tá bom, beleza, vamos. Saí de carro, fui dar uma volta e voltei pra casa depois de uma hora e meia.
Você nem virou pra ele, por exemplo, na hora que ele começou a falar, você não falou, hã? Não tô entendendo, tava tudo ótimo, tô aqui deitada com você do nada, vamos separar, os filhos são de todo mundo. Não teve nenhum momento do tipo, do que você tá falando, o que aconteceu? Comeu cocô, tá drogado, o que que houve?
Então, na hora não teve isso, porque eu não caiu a ficha na hora. Pra mim, que era um surto. Eu peguei e saí. Aí voltei pra casa, ele foi trabalhar, à noite voltou, ficou duas pessoas dividindo o mesmo quarto, mas não tocamos no assunto. E de assim por diante, conversamos algumas vezes, teve vezes em que foi muito dolorido.
Mas conversamos porque... quando? Quantos dias depois? O cara falou isso, depois não falou mais nada? Não chamou ele depois dessa uma hora de carro, falou, escuta, não tô entendendo nada. De onde que veio
não,
isso?
Não, nesse dia eu não chamei. Eu chamei ele depois de 2 dias pra conversar.
E aí?
Porque eu não queria falar coisas que não eram o que eu tava sentindo, né? E aí ele pegou, ele falou que achava que não tinha mais condições, que ele gostava muito de mim, que ele queria o melhor pra mim, mas que ele achava que não era ao lado dele.
Ah, isso é frase pronta, esse papo de eu gosto muito de você, mas acho que não sirvo pra você. Isso é uma frase pronta, muita gente usa essa frase.
Peraí, tô falando porque até pra perguntar o motivo, não sei o que, não é isso que interessa, tá? Aí ele veio com esses textinhos aí e quero separar mesmo,
ah. É, então, e desde então eu fiquei um final de semana na casa da minha mãe, né, com os meus filhos, e ele ficou em casa. Na verdade, teve um final de semana que ele ficou em hotel. Não ficou nem em casa, porque tava tendo lockdown na cidade. Ele ficou pra fora pra trabalhar. E ontem nós conversamos de novo. E ele disse que ele só trabalhou esses dias. Que ele acordou cedo do mesmo jeito, foi dormir tarde do mesmo jeito. E que não tinha mudado o pensamento dele. Eu peguei e perguntei, por que você foi me buscar então na casa da minha mãe? E ele não sabe me dizer uma resposta ao certo. Ele só fala que ele não mudou de ideia.
Ah, eu tenho... Primeiro, eu acho que... Por que você saiu da sua casa? Se ele quiser, ele que saia. Só que faltava, você tem filho, não pode, não tá na hora de dar show, não. Confia em mim, senão você vai arrepender. Não tem que sair de porcaria nenhuma.
Não, na verdade, não foi nem só por isso. Foi, assim, na primeira semana eu tive uma crise de ansiedade, né?
Claro.
Fiquei muito descontrolada. E aí eu acabei indo pra lá passar uns 2-3 dias. E aí nessa última semana eu fui porque era aniversário da minha filha. E eu queria fazer um bolinho pra ela.
Uhum.
Então se eu tivesse em casa eu não poderia porque tava em lockdown a cidade.
Uhum.
Só que ontem, na hora que ele me mandou mensagem falando pra eu arrumar as coisas que ele estaria passando pra pegar a gente, eu perguntei, eu tô voltando com o marido ou tô voltando pra fazer a mala? Aí ele falou, depois a gente conversa.
Vamos só te interromper por uma coisa.
Sim.
Uma coisinha antes de chamar até a música. Não pode ser assim, entendeu? Ah, tô falando de separar. Que facilidade é essa? Que loucura é essa? Tô falando, você pode... Não é tô voltando pra casa pra arrumar minha mala. Você tem que arrumar mala nenhuma. Não é assim que a banda toca, entendeu? Ninguém te encontrou caída da Kombi numa esquina, não. Isso é uma relação de 10 anos. Se o cara surtou, dane-se os motivos dele, primeiro lugar, tá? Você volta a hora que você quiser. A casa é sua. Você não pega mala nenhuma e não vá por aí pra convencê-lo a te amar. Tá? Ou a voltar. Seria até falar assim, olha, você tá vindo me buscar? Poderia ser assim. Eu não tô assim, continuo sem entender nada. Não entendo nem porque você vem me buscar, você falou que não me quer ou não sei o quê. Mas não esse da... Não mistura esse Lé Concré. Ele não é o dono de tudo, tá? Vocês têm uma relação. Não deixa também ninguém te colocar no lugar que não é o seu.
E na verdade, Lígia, o que você falou é o que realmente tá acontecendo na história. Porque, por exemplo, a gente tá ouvindo aqui o que ela tá contando, a gente também não tá entendendo o porquê. E ele não se explica, não tem, né... Fala se tem um motivo certeiro. Não tem. Então tá muito confuso isso.
É um negócio, por isso que é o que ela falou. Tô convencida em trazê-lo de volta. Não interessa. Apareceu alguém, tô afim, não quero ninguém, tô surtado na pandemia, quero sozinho, quero sair do armário. Sei lá, pode ser por 1 milhão de coisas.
Exato.
Mas o que a única coisa que ela sabe, que é isso que é o que interessa, o que é que ela quer, é ela quer continuar casada, quer continuar com ele. Então eu acho, pensando assim em tudo, você ia contar mais uma coisa. Se eu estiver falando uma besteira, me interrompe, tá? Que você tem que ter uma conversa com ele normal. Por mais que você ame e queira rastejar, você vai ter que falar assim, ó, no máximo. Do tipo, ah, eu quero isso e aquilo. Vamos de música que eu vou elaborar aqui meu pensamento melhor.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Continuamos aqui com a Raquel, 34 anos de Amparo. E aí a gente tava ouvindo a história da Raquel, né? Um tanto quanto confusa as atitudes do marido dela, que quer separar, ela não quer. E aí nós ficamos meio que sem entender. E aí... O resumo, ali
tava no negócio que ontem ele foi buscá-la na casa da mãe dela, pra gente dar a sequência melhor. E aí você falou pra ele, você vai me buscar junto ou vem me buscar pra gente separar? E o cara falou pra você, depois a gente conversa, e aí?
E aí que não teve uma conversa. A gente chegou em casa, eu fui fazer tarefa com as crianças e ele pegou, uma coisa que ele falou que ele não queria mais era ter que dar satisfações. Aí ele pegou, simplesmente falou pra mim, tô saindo pra resolver um assunto, já volto. Tá, eu continuei em casa com as crianças e ele voltou. Coloquei eles pra dormir e a gente foi pro quarto. Até então eu pensei que teria uma conversa. Eu cheguei lá, ele já tinha apagado a luz. Eu peguei e perguntei, eu falei, a gente não ia conversar? Aí ele falou que eu tinha apagado. Mas aí depois eu peguei, levantei e acendi a luz. Falei, pronto, vamos conversar? E aí ele pegou, ele falou isso pra mim, que não tinha mudado em nada, que ele só tinha trabalhado esses dias, que ele continuava querendo separar. Mas ele não, até hoje, ele não me deu um motivo real. Ele só falou que ele acha que não dá mais certo, que é cada um para um lado.
Então por que ele tá lá ainda?
Boa pergunta. Na verdade, nem é nossa casa, né? Você
não quer, porque é alugada?
Isso.
Tá, e você não quis falar nada disso porque você quer voltar. Amiga, o que eu te diria agora? Tem uma parte, tô pensando em me colocando aqui no seu lugar, tá?
Uhum.
Por quê? Mesmo querendo voltar, tem uma coisa... num CD que vira quase um masoquismo, e ainda mais pra um sagitariano. Tem gente que tem muita sensibilidade, que eu não acho que é o caso dele, tá? E você vai saber também isso. Que é pessoas que não são cruéis, que gostam mesmo de conversar, homem um pouco mais sensível, mais normal, eu diria. E tem gente que é um pouco mais fria, mais estranha, ou meio que na hora que você cede, a pessoa se aproveita, sabe? quando você vira pro cara e fala até, você vem me buscar, você tá cedendo em várias coisas. E o cara tá sendo bem o sagitariano do jeito mais chato que existe. Ai, depois a gente conversa. Ai, mas você que apagou a luz. Não você. Não, eu acho que nós não vamos dar certo. Um cara que vira e fala assim, eu não quero ser cobrado. E que fala uma frase, estou indo resolver um assunto. Que é praticamente implorando pra ser perguntado. Que assunto? Entendeu? Então eu, por exemplo, ouvindo essa sua conversa, Raquel, tô achando ele um chato de galocha que tá gostando de te torturar. Eu acho que tem umas horas que é pro tudo ou nada. Sabe assim? Um dia alguém te cutuca um braço, outro dia você tá andando, o cara dá um tapinha nas costas, outro dia fala cutuca ali, aí no quinto dia você fala, escuta, vai pro inferno, que ninguém vai tirar onda com a minha cara. Eu acho que você pode virar pro cara, porque ó, tem um caso que a gente tava atendendo aqui agora, você tinha que ter ouvido. Escutado, né? Vai entrar na rádio. O cara que gosta da menina, que desde que ele tinha 14 anos, que mandava milhões de cartas, que descobriu até o telefone da menina, porque ela falou pra alguém quando tava longe, tá junto com ela há 15 anos, louco pela mulher e um milhão de coisas, que é aquele homem quando quer faz, e às vezes precisa de um choque de realidade. Esse cara tá achando que ele tá muito por cima da carne seca. Se for pra ele ficar com você, não vai ser porque você pediu pelo amor de Deus ou porque você topou tudo. Pelo contrário, eu acho ainda normalmente que quando a gente cede nesse nível, o cara ainda dá uma sacaneada. Ou a mulher ou tudo, vira meio pano de chão, sabe?
Sim.
Topa tudo. Então eu só sempre falava, espera, sabe assim, só sente um pouquinho mais forte. Vai pegando essa energia que eu tô te passando aqui pelo tom da minha voz mesmo, porque até eu fiquei mais raivosa. Fala pra ele, sei lá, na sexta-feira, fala, senta aqui, ó, vamos gastar aqui uma meia hora. Não tem essa de quem acendeu a luz de, ai, você pode conversar comigo? É claro que pode. Mora na sua casa, pai dos seus filhos, tem 10 anos que tá com você, tem que ficar pedindo pra falar. Que é isso? Você não roubou um banco, não chifrou esse cara, não abriu a porta de casa, estava com outro homem, não? Falta de respeito dos infernos, sabe? Então vai pegando esta força. Às vezes a raiva, tem um livro do Gandhi, tá? O Poder da Raiva, é só saber usar do jeito inteligente. Senta. Falou, senta aqui, que agora a gente tem que resolver. Tá, você tá dando esse tempo, claro que o casamento pra mim tá em primeiro lugar, mas não dá pra pedir, pelo amor de Deus, pra alguém gostar de mim. Fala, você quer mesmo o seu tempo? Quer ver o que você quer? Pega um hotel, vai fazer alguma coisa. Não dá esse ambiente aqui. Não dá isso aqui. Isso é uma tortura pra você, né? Deve ser, porque se você quer separar de mim, você quer que cada um siga um caminho. Então, sabe, o que que eu não tô entendendo?
O que que ele tá fazendo aí, né?
É.
Se é ele que pediu pra separar.
Você tá entendendo? Bota uma pressão. Ou vai rolar, não vai ser essa, essa submetida, faça o que você quiser, pode dar uma humilhada aí, que eu topo tudo durante um tempo porque eu quero manter o casamento, que vai fazer o cara ficar. Eu acho que ele precisa de um choque de realidade, não precisa nem de você ser tão bravo igual eu estou sendo, se você estiver achando, se você não encontrar essa força em você.
Não consigo.
Mas eu acho que você senta com ele e fala, escuta, tô entendendo mais nada. De repente você falou, nem me interessou tanto os motivos pelos quais, não me interessou. Fala assim, eu não virei uma investigativa. Você era muito ciumenta? Você pegava no pé desse cara? Você era chata demais?
Não, eu sou ciumenta. Inclusive, nós participamos do Missão há 5 anos atrás. Ele me deu muitos motivos pra ciúme. Só que eu passei por cima de tudo. Pra
olha,
ficar com ele.
Você já tá me dando a letra aqui tudo. Eu acho que você tem que pôr ele sentado e falar, escuta, você quer separar? Dá pra você olhar um lugar então pra você ver? Se você não tiver coragem de falar isso, fala, quer um tempo pra ver o que, que você quer? Pode ter certeza que quanto mais, sabe aquelas frases de porta de banheiro? Quanto mais você abaixa, mais você mostra o bumbum?
Sim.
Ela é 100% real.
E você sabe o que mais ficou complicado pra mim, assim? Porque como a gente tá fechando a loja, tudo agora, então eu tô sem...
Sem grana pra resolver as coisas.
Sem rumo nenhum. E os pais entraram no meio.
De quem? Os dele?
Os dele e os meus.
Então, em que pé que tá essa história dos pais?
O meu pai tá extremamente revoltado e quer que eu volte pra casa o quanto antes. Até ontem, na hora que eu saí de lá, ele ficou muito bravo. Ele não queria que eu saísse. Ele até perguntou, quando você volta? E do outro lado, a família dele também, revoltada com ele, falando que ele tá fazendo merda, com o perdão da palavra.
Fica à vontade.
E que ninguém tá entendendo nada, porque ele não dá motivo pra ninguém. Ele não.
O aluguel dessa casa, onde vocês estão, é caro demais? Tipo, você, com a ajuda só do seu pai pra pagar as coisinhas, não aguenta?
Não.
Tá.
Não, porque o que acontece? É uma casa com a loja embaixo, né?
Ah, então você já tem que olhar outro lugar.
Ele não quer mais. Ele não quer mais alugar separado.
Ô, Lígia, mas aí, por exemplo, ó, ela tem, claro, todo o apoio do pai. Né? O pai falou, pô, vem pra cá. Eu acho que no momento, pelo que tá acontecendo, ela poderia.
Ir pro pai. Mas depende.
Esquecer.
Sabe por quê que eu acho que poderia ir pro pai? Porque o seu pai, o raciocínio dele, é parecido com aquilo que eu te falei. Volta lá, a casa é sua. Mas a casa é alugada. Já é em cima da loja que fechou. Não vão ficar aí mesmo, não é verdade? Então não faz sentido. Não é que você tá indo pra ninguém te tocar de um negócio que foi seu que você ajudou a construir. É um negócio que nem é de vocês, não é seu, não é dele. Então ele que fique lá tomando prejuízo e se lascando também. Eu sairia no seu lugar, então. Eu iria pra casa do meu pai, me organizaria na minha conta. Você tem que fazer alguma coisa, não dá pra ficar esperando. Eu te entendo total. Não era nada disso que você queria, não era o que tava nos planos, sabe?
Sim.
Mas sempre é... A gente só anda pra frente. Tudo vai dar certo. Você não, o que você tá contando pra gente, você não plantou abacaxi, entendeu? Você plantou moranguinho.
Vamos de música, daqui a pouco você continua essa história, tá? Aguenta aí.
Ok.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Continuamos aqui com a Raquel, 34 anos de Amparo.
Falando sério, Raquel, pode estar difícil. Eu sei que não era o que a gente queria ouvir ali, 100%. Mas, ainda mais quando você conta que teve 5 anos atrás, vocês já participaram daqui. E que você tem ciúme, mas você tem ciúme porque você tem motivo. Então isso cria todo um estereótipo, sabe assim? Eu que tô ouvindo, quem tá ouvindo aí de dentro do carro, que é aquele famoso... Tem uma amiga minha que participou, até postar uma foto dela ontem, a Mareu, que participou já aqui do Missão uma vez. E ela postou esses dias no Instagram dela assim, qual é a frase abusiva que você já ouviu? E eu fui ver nos comentários. A grande maioria é, você tá louca? Sendo que 100% das vezes ele tava sendo um mentiroso, claro. O cara. Não é a gente, não só você não é louca, como ele é mentiroso, cara de pau, safado, de mentir na cara dura e ainda falar, você tá louca? Então eu digo o seguinte, você não tá louca, Raquel. O cara deu uma pirada, mas ele já te conhece, tem 10 anos, ainda mais um sagitariano, que é meio mais frio. Ele sabe em que botões apertar, ele sabe onde que a porca tá torcendo o rabo, onde tá dando problema, onde você vai arregar, entendeu? Te pegou na curva ali, deu uma puxadinha de tapete, legal. Isso pra mim já me dá uma raiva, porque é quase um dormindo com o inimigo, né?
Sim, sim.
Uma pessoa que te pega de surpresa. Então eu acho que é o seguinte, brincou? Sabe, se não brinca, não sabe brincar, não desce pro play. Eu acho que agora é a sua vez. Vira esse jogo. Sai desse lugar de vítima que você não fez nada.
É, eu acho que é, Lígia...
Põe na mesa o negócio, entendeu?
Sair assim, ó. Já, por exemplo, tô imaginando aqui, pela situação toda que você contou, já faz suas malas, faça suas malas hoje, já liga pro teu pai, já muda hoje, não dá satisfação. Os filhos...
Nem precisa fechar tudo, depende, Bob. Tô falando assim, essas coisas é de homem e de mulher. Tem que ter uma sensibilidade. Ela que tá falando e querendo voltar, tô falando isso sério. Quando ela ouve assim, faz as malas hoje, é uma lágrima já cai. Tô falando alguma mentira, Raquel?
Não.
É um negócio muito doido, não é o que quer. O que eu tô falando é, muda a situação, vira a dona da situação. Precisa tirar todas as suas coisas, se violentar desse jeito. Ninguém é super-herói aqui. Mas, claro, fazer uma matula com os cremes, seus shampoos, suas besteiras, uma mudinha de roupa. E mesmo assim, vê ainda se você quer isso mesmo, ou se você quer falar pra ele fazer isso. Sabe assim, olha, vai pra casa dos seus pais um dia, pensa aí o que você quer, porque nós temos que tomar uma decisão. Isso aqui virou uma palhaçada. Você fala comigo que quer separar e tá aqui dormindo na minha cama do lado? Não é estranho, Raquel? Você, claro, que não tocou isso aí pra frente, porque não é o que você queria. Mas agora tem que pôr um limite. Você tem noção, uma palhaçada?
Sim.
O tanto que o cara tá achando que a vida é uma festa?
Sim, é, até foi mesmo uma palhaçada por conta disso. Ele teve dias em que ele dormiu comigo no quarto... E teve dias em que ele deixou as crianças verem ele pegar o colchão pra dormir na sala.
Então você tá entendendo? Palhaçada,
aí ontem,
moleque.
Aí eu peguei e coloquei ele pra fora do quarto.
Obrigada, Raquel. Aí, ó, já começou.
Ontem eu não aguentei. Eu peguei e falei assim, já que é isso que você quer, então pega o seu colchão e vai pra sala.
Não tenha medo. Às vezes, todo esse medo aí, que você já teve há 5 anos atrás, que tá acontecendo agora, às vezes era pra essa situação até já ter sido resolvida. Confia em você, no seu comportamento e na vida. Confia na vida, amiga. Por favor, eu acordei hoje falando isso pra mim, sobre umas coisas. Essa nossa desconfiança de tudo, às vezes, impede várias coisas legais de rolarem. Confia. Não, você não tá com um cara foda que tá te protegendo, te cuidando, te amando, te pondo pra frente, sabe? Tá um cara que tá um embaço. Ainda um cara que tá ferrando a sua autoestima, sua cabeça, suas atitudes, te deixando fraca. Só você tá ficando cada vez mais encolhida. Porque, né? Isso dá uma... desnorteia tudo. Eu acho que tem que sentar e falar, e aí, carinha? Pirou? Tá achando mesmo que é assim? Ó, tomei, fiquei 10 dias aqui desnorteado, mas agora caí na real, pirou. É isso, então, vai separar? Não precisa ser nesse tom, claro que você vai colocar isso tudo. Vai na medida, não faça uma violência com você, mas também não permita que o outro faça. Que é isso que virou essa história.
Ó, gente, ô Lígia, nós estamos com o tempo aqui já escasso. Ô Raquel, nós vamos voltar a falar com você daqui uma ou duas semanas.
Eu, pra mim, é de semana que vem, tá? Mas eu, pra mim, eu ligo até amanhã pra ela.
Tá, a gente combina
aqui. Era tudo que eu precisava falar com vocês.
Tá? E aí nós vamos saber como está a sua situação. Esperamos, claro, que melhore, que você tome as atitudes. Mas só para resumir aqui, para encerrar a história, Lígia. Eu não tô entendendo alguém chegar para a pessoa e falar, eu quero me separar, porque eu ouvi de pessoas que são os passageiros do trabalho dele, né? Que ele é motorista de aplicativo. Ficar ouvindo pessoas e depois de um determinado ponto, já quer separar e fala, eu vou até ali e já volto. E não dá satisfação porque realmente...
A cara tá muito chato.
A coisa tá muito estranha.
Chato, sacana, cínico, meio sádico, gosta de fazer os outros sofrer. Sabe, sacanagem, você não é uma pessoa que ele viu ontem, não. Então isso é sacanagem. Só isso, eu te falar outra coisa, eu sou uma mentirosa. E como eu não sou, eu tô te falando. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Bota um ponto nessa palhaçada. E até se tudo der errado e acabar, você não tá perdendo nada demais. Você tá se bobear ficando livre de uma carniça.
Pode deixar, Lígia, eu vou...
Te juro, tá? Por Deus.
Eu vou criar coragem e vou me impor.
Não deixa ninguém te colocar no lugar que não é o seu. Cada vez que você deixa o cara dar um passinho a mais, no final você vai se apequenando. Sabe assim? Entra agora, toma um banho, fica com essa meia voz assim, ó, falando nessa braveza no seu ouvido, bota uma música da que você mais ama, come um doce que você adora, dane-se, sabe assim? E que vem o próximo, se for o caso. Tá tirando 8 bilhões de habitantes no mundo? Você acha mesmo que só esse craninho vai gostar de você? Ah, tenha dó.
Ai, Lígia, muito obrigada, viu?
Raquel, até a semana que vem. A gente volta a te ligar.
Até, gente, eu vou esperar.
Qualquer coisa você me manda direct aí, se precisar de um grito de força, tá?
Mando sim, muito obrigada, viu, por você ter visualizado.
Imagina, tamo junta.
Te sigo sempre.
E agora ainda, agora que eu pedi a demissão, acho que essa semana é a última que eu vou... Acho não, né? Vai ser a última semana minha de Rede TV. Eu vou ter muito mais tempo, sabe? De verdade. Pra cuidar da missão, pra fazer as coisas de vídeo, pra falar com vocês, pra dar uns help lá pelo Instagram. Porque se você fica feliz quando eu te respondo, você não faz ideia da minha felicidade na hora que eu abro lá e vejo que eu fui consultada, que vocês querem alguma coisa. Tipo, nossa, é onde eu ganho meu dia. Então é recíproco. E é isso que a gente tem que buscar na vida. As relações recíprocas. Tudo de mão dupla, onde que a gente dá e recebe na mesma intensidade. Claro que tem um dia que o outro pode estar triste, o outro mais feliz. Mas na grande maioria das vezes tem que ser legal. Então agora foi bom por isso. Foi legal pra você, foi pra mim. Só pro Bob, que é um coitado.
Raquel, em breve estarei no circuito das águas.
Por favor, vem mensagem.
Precisa de um macho igual o Bob aqui, ó. Esse aí, mulher nenhuma sai chorando. Só se for de raiva. De rir, mentira. Beijo, Kel.
Beijo, gente. Tudo tchau. De bom, viu? Tchau, tchau.
Mua! Missão Impossível. Jovem Pan.
E é isso, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueça, para participar, missão@jovempanfm.com.br. Estamos sempre aqui para atender-lhes e também nos podcasts em todas as plataformas digitais. Diga, Castanha, encerre com suas doces palavras.
Bye.
Boa. Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.